Obrigado, deputada Ana Paula. Público que nos acompanha pela TVAL, pela Rádio Alesc. Dê uma saudação, jornalista Moacir Pereira, que eu vejo aqui, sempre presente. Saudação também aos servidores que acompanham essa sessão. Nós tivemos hoje aí o gabinete bem movimentado, a gente vê que há uma expectativa muito grande por parte de prefeitos, vereadores, com a questão da possibilidade de liberação de recursos pelo governo do Estado e especialmente pelo Fundam, que é esse resultado desse empréstimo que o governo do Estado está contraindo e com o objetivo de atender algumas demandas e também de atender os municípios. Efetivamente, para os municípios é importante, a maioria dos municípios hoje estão no seu limite prudencial, não tem recursos para novos investimentos e os recursos que vêm oriundos do Fundam vão ter sim uma significação muito grande em todo o estado de Santa Catarina. Teremos obras em todo o estado e, claro, os municípios, os prefeitos, os vice-prefeitos, vereadores têm que definir bem a questão dessas obras, porque não são muitos recursos que terão durante esse mandato. Também registrar que nós tivemos a visita em gabinete do Dr. Roberto Carvalho Fernandes, o Roberto Brasil Fernandes, que é um advogado de Balneário Camboriú, e falando de projetos para o estado de Santa Catarina, recebemos o vereador de Major Vieira, o Diogo Simão Sidoski e o Hélio, que é o presidente da APAE, também na busca de informações do que pode ser feito de projeto para tentar buscar recursos do Estado. O prefeito de Iraciminha, o Jean, o vice-prefeito Roberto, secretário da Agricultura, vereador Valdecir Piton, lideranças lá do extremo oeste do município de Iraciminha. Também recebemos o prefeito e o vereador Alex do município de Luzerna, o prefeito que esteve ali junto com o vereador na mesma busca de informações sobre esses recursos, que eu sei, todos os deputados têm sido procurados dessas questões. E o vereador Leandro de São Bonifácio, o prefeito Loli de Lindóia do Sul e também o secretário da Saúde de Lindóia do Sul. Ontem nós tivemos no lançamento, na entrega da ordem de serviço para a construção do berço de atracação, a conclusão do berço 3 e 4 do Porto de Itajaí. E lá nós sentimos assim uma motivação, inclusive da empresa que faz a administração do porto, quando o seu presidente lá esteve e falou que em muitos momentos, ante as dificuldades, ante a falta de investimento no Porto de Itajaí, chegaram a cogitar partir para outros portos, já que eles também administram e participam da administração e funcionamento de outros portos a nível de Brasil. E dizendo que com os investimentos agora programados, com a dragagem do rio que está sendo executado, que já a empresa chinesa que ganhou a licitação está executando a obra, inclusive ontem foi possível visualizar, verificar a draga fazendo o seu trabalho, e que com essa dragagem nós teremos lá o aumento do calado, a possibilidade de navios maiores ingressarem tanto no Porto de Navegantes quanto no Porto de Itajaí, isso criou uma expectativa positiva. Então, temos que parabenizar o Marcelo Salles, que é o administrador do Porto de Itajaí, o prefeito Volney Morastone, que foi nosso colega aqui da Assembleia Legislativa, e que, dentre os municípios da região, tem se destacado, conseguiu esses recursos federais, recursos liberados pelo Ministério dos Transportes, Transportes, Portos e Aeroportos, o ministro Maurício Quintela, Aless, que já esteve ali no Porto de Itajaí e que liberou os recursos, primeiro para a dragagem do rio Itajaí e agora para a conclusão dos berços de atracação. Então, claro, vai ter a possibilidade de mais navios. Ontem nós tínhamos um no Porto de Itajaí e no Porto de Navegantes, dois atracados, com possibilidade de mais um. Então, Itajaí também vai aumentar essa possibilidade com navios maiores, melhorar, aumentar tanto as exportações quanto as importações por aquele porto. Aproveitei para conversar naquele momento a solenidade com o prefeito Volney Morastone, já sobre a questão da ponte ou do túnel ligando Itajaí a Navegantes. Isso é um pleito que vem de muito tempo da comunidade Navegantes, Penha, Itajaí. As pessoas ali, é uma área interligada, as pessoas moram no município, trabalham no outro, estudam. Enfim, é um fluxo muito grande de pessoas que têm obrigatoriamente que utilizar o ferribot ou a BR-101, o que nos momentos de pico é quase impossível, porque a BR-101 acaba parando e criando ali sérios transtornos para quem precisa cumprir horário, seja de trabalho, de estudo, questões de saúde, tudo fica complicado. Como disse o prefeito Volney Morastone, já existiram vários projetos, agora a ANFRE tem um estudo para elaborar um novo projeto de encontrar uma solução para a ligação Itajaí-Navegantes e que nós entendemos importante. As câmaras de vereadores já se manifestaram. Quando a gente está em alguma reunião de trabalho em algum desses municípios, sempre é cobrado pela população e é importante que se busque e que se encontre uma solução, que haja uma determinação de governo, uma decisão de governo, de realmente optar por um dos projetos já elaborados ou definir um novo projeto, mas efetivamente buscar recursos para que nós tenhamos a ligação entre Navegantes e Itajaí. Pode ser uma ponte que já se imaginou, uma ponte turística, mais ali próximo da saída do porto, onde o rio chega ao mar, seja mais para frente, pensando-se talvez numa ponte que precisaria de uma altura menor, ou seja, pelo túnel, que também é a solução encontrada por alguns engenheiros em muitos locais do mundo e poderia ser, sim, utilizado para essa ligação Navegantes Itajaí, Itajaí Navegantes, que é um sonho, é um pleito da região, muito iria ajudar o desenvolvimento daquela região. Então, ontem foi um momento bom, um momento de expectativa com a questão das obras do berço de atracação e também aproveitamos para conversar lá com o prefeito Volney Morastone sobre esse projeto aí de ligação Navegantes Itajaí, Itajaí Navegantes. Outro assunto só para registrar, ontem nós protocolamos mais um projeto de lei nessa casa, Projeto de Lei 245.9/2017, que dispõe sobre a utilização de areias descartadas de fundição. Nós recebemos esse pleito de engenheiros, de pessoas que trabalham na área ambiental, e precisa Santa Catarina de uma legislação para permitir a utilização de areia descartada de fundição em vários tipos de obras, conforme regulamentação já existente e regulamentação que venha a ser adotada por essa legislação, permitindo aí, sempre, claro, com autorização dos órgãos ambientais, a utilização da areia descartada de fundição, que é uma quantidade muito grande desse material que precisa ser aplicado, que precisa ser utilizado ou que precisa ser descartado. Em pavimentos flexíveis, em reforço de subleito, base de solo melhorado com cimento, projeto de assentamento de tubulações de PVC rígido para sistema de esgoto sanitário, concreto para fins de estruturais, amostragem de resíduos. Então, a nossa lei, que tem aí já um estudo, já foi um projeto semelhante debatido nessa casa, teve origem um dos debates pelo deputado, iniciativa do deputado Aldo Schneider, outro projeto que chegou a caminhar, chegou a ser debatido e não foi aprovado pela casa como um todo, no final foi retirado, mas que, ouvindo os engenheiros, ouvindo o meio ambiental, ouvindo a necessidade de aproveitar essa areia descartada de fundição, a possibilidade de aproveitar esse material em obras de calçamento, em obras de asfalto, em obras de base, de várias obras, e que vai trazer diminuição de recursos até em obras públicas, nós entendemos e nos convencemos que o projeto é importante. Foi redigido pela assessoria técnica da casa dentro daquilo que nós explanamos e ontem foi protocolado. Nós esperamos que esse projeto tenha um encaminhamento rápido. Vejo que é importante, as empresas se adaptam a essa necessidade, é importante para todos e vamos estar, acima de tudo, usando e ajudando o meio ambiente. Obrigado, senhora presidente.